Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os efeitos da violência sobre o cérebro. E o nosso convidado é o neurocirurgião Dr. Luciano Manzato, que é também autor do livro Sem Remorso. Dr. Luciano, tudo bem?
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um enorme prazer poder participar.
Doutor Luciano, que alterações no funcionamento do cérebro são mais comuns quando ocorre um ato violento?
Na verdade, a questão é muito mais, eu acho, psiquiátrica, psicológica do que neurológica, porque anatomicamente o cérebro ele não muda, né? O que muda são os nossos sentimentos em relação às coisas do cotidiano, né? É muito mais, creio eu, uma questão comportamental do que uma questão anatômica ou até mesmo bioquímica.
Certo. Não, exceto quando acontece algum traumatismo, né?
Ah, é, com certeza.
Pois é, nesse caso, as áreas afetadas do cérebro podem responder de maneira diferente do que estava acontecendo antes, né? De que maneira o senhor já tem visto, o senhor como neurocirurgião, assim, casos de mudança de comportamento da pessoa ou de percepção da realidade a partir de danos cerebrais?
Tem várias. A conexão das emoções no cérebro é uma área ainda extremamente complexa. Já aprendemos muito, mas ainda tem um longo caminho para nós termos respostas mais palpáveis, né, o que tange a questão comportamental. Mas nós sabemos que tem áreas do cérebro que atuam mais no comportamento, por exemplo, as regiões dos lobos frontais, né? E isso nós vemos bastante na neurocirurgia, pacientes traumatizados, pacientes até mesmo que sofreram ferimentos por arma de fogo, que ficam com essas regiões comprometidas, eles mudam completamente a forma de comportamento, né? Tem muitos pacientes que ficam muito mais calmos, calados, mais introspectivos, dependendo da forma de trauma ou até do lugar, é totalmente oposto, os pacientes perdem completamente a inibição, tem flutuações rápidas de humor, perde um pouco a noção do comportamento. Então é uma questão muito interessante, mas não é uma receita de bolo, digamos assim, pro pessoal que está ouvindo entender, né? Varia bastante de pessoa para pessoa, mas é uma área que no nosso meio nós já temos bastante experiência, inclusive de comentar com os familiares, né, de possíveis sequelas ou alterações que ficam quando se mexe nessas regiões, né? Inclusive por tumores cerebrais, por exemplo, né?
Ah, imagino. E, doutor Luciano, no caso, o senhor falou do lobo frontal, né? Normalmente ele está ligado a controle de impulso, emoção, tomada de decisões, quer dizer, é uma área muito sensível, né?
Sim, é uma área que a gente deixa, às vezes, um pouco de lado quando nós vamos programar uma cirurgia ou até mesmo pacientes traumatizados, porque a gente sempre se preocupa, né? Ah, o paciente vai ficar em coma, não vai, o paciente vai ficar com o lado do corpo paralisado, não vai. E muitas vezes acontecem essas alterações comportamentais, não que sejam menos importantes, né? Mas num dia a dia que a gente lida muito com vida ou morte, a gente acaba às vezes negligenciando um pouco esse lado, né, comportamental, e a gente acaba vendo isso depois, os pacientes, depois que dão alta, depois que voltam no consultório, o relato dos familiares, né, que o paciente não é mais da mesma forma, ou está melhor, ou está pior, mas é uma área que tem estrita relação, sim, com a questão comportamental, né?
Pois é, doutor Luciano, a gente imagina também, o senhor falou de pessoas atingidas por tiro, né? A violência urbana também presente sempre pode ser um agente importante para afetar o cérebro, né?
Inclusive, eu usei desses conhecimentos que eu pude trazer da minha área profissional para botar no livro, né? No protagonista, inclusive, ele sofre um traumatismo craniano grave e ele sofre uma lesão na região dos lobos frontais, então ele passa a partir daí ter um comportamento um pouco mais errático. E aí levanta a dúvida se isso é pelo trauma emocional, do que ele sofreu, se é um trauma do próprio lesão cerebral que ele sofreu, né? Então a gente consegue linkar essas coisas e eu tentei mostrar um pouco de forma leiga isso no livro.
Certo. E, doutor Luciano, imagino que o senhor, tendo vivido isso, ficou muito mais marcante essa experiência, né?
É, com certeza. A violência hoje em dia no Brasil, assim, não hoje em dia, acho que é uma coisa que a gente sempre sofreu. Infelizmente, não vejo uma luz no fim do túnel para um salto exponencial na melhora dessa questão, que é muito importante. E eu fui sequestrado, eu fui assaltado, fui agredido. Isso deixa também marcas psíquicas, né? Além das pessoas que sofrem traumatismo, questão do tiro, né, que a gente comentou. Mas a violência urbana, ela, mais do que nunca, está em voga, né? Há pouco tempo teve toda aquela questão da operação no Rio de Janeiro. E é um assunto sem fim, né? A gente começa a conversar e pode ir para qualquer lado, né? Falar da educação, de pobreza, do judiciário corrupto, da política corrupta, né? Da falta de sistema de carceragem. Então é um assunto infindável, né? Apesar de importante.
Uhum. E, doutor Luciano, de certa forma o senhor sente que, a partir desse episódio da sua vida pessoal, criou uma empatia com os pacientes que passam por situações semelhantes?
Sim, mas eu acredito que eu me tornei uma pessoa menos empática.
Ah, é? Tá?
Porque eu fui assaltado ainda quando eu era criança, tá? Eu fiquei traumatizado, fiquei um ano sem sair de casa, tinha medo de todo mundo na rua. Isso, querendo ou não, moldou a pessoa que eu sou hoje, né?
Uhum.
Então, passei sempre a me resguardar, a não confiar no próximo. Todo mundo, a princípio, faz mais mal do que bem. Então, isso traz cicatrizes que eu também coloquei no livro, né?
Certo.
Porque aí, então, assim, eu fui atrás de treinamento, fui para academia, fui aprender arte marcial. Depois de adulto, eu fui aprender a atirar. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa fechada, eu sou uma pessoa resguardada, eu sou uma pessoa que está sempre ocupada com segurança. Acabei ainda sendo sequestrado depois de adulto, chegando do trabalho, inclusive um domingo de madrugada, né? E a gente cansa de se sentir vítima. Essa é a pergunta que eu levanto também na questão do livro. Até onde a pessoa aguenta ser vítima e deixar tudo na mão do Estado? Quando o Estado não te protege, quando o Estado não pune quem tem que punir. Então, nem sempre, claro, quando a pessoa sofre, a gente conversa, né, abertamente, em círculos de amizades, muita, muita gente que eu conheço passou por situações semelhantes, mas eu creio que isso nos fecha, eu não creio que isso nos abre para empatia, sabe? Eu acho que é o oposto.
Uhum.
Acho que a gente fica mais reservado, fica mais introspectivo, mais desconfiado.
Uhum. Mesmo quando um paciente chega e conta uma história semelhante à sua, doutor?
Não, isso eu digo no dia a dia, no círculo de convívio, né?
Assim.
Com estranhos, né? Obviamente, quando secretários do hospital, esse tempo, vieram conversar com a gente dizendo que foram assaltados, foram agredidos, eu me coloco no lugar, eu me vejo de novo, né, na mesma situação e tento ajudar, né? Dizer o que me ajudou nessa época, o que eu consegui, né, tirar de bom de uma situação ruim, né? Não, isso com certeza, né? Vendo vítimas, né? Todos os dias em telejornais, lendo, vendo, escutando na rádio, inclusive isso gera um tanto de indignação, né? Por saber que ainda tem muita gente passando pelo que eu passei e ainda tem muita gente que vai passar, infelizmente, pelo que eu passei.
Certo, doutor Luciano. E o estresse pós-traumático, o senhor conseguiu superar?
Então, depois de tempo do acontecido, quando a gente acha que está saindo do fundo do poço, vem e acontece de novo, né? Então, eu tinha quase 17 anos, acho, que tentaram me assaltar de novo na rua. Vejam só, moro numa cidade de 200 mil habitantes, eu sofri 3 agressões criminais, né? E nessa época eu já era maior, eu já sabia lutar, então vieram me assaltar e eu reagi, né? Então, briguei com os dois marginais, né? Não conseguiram me assaltar, mas assim, se a pessoa tivesse armado, o que poderia ter acontecido? Então, eu passei do trauma, creio eu, tentando me tornar mais forte, que é o que eu também tento transparecer na questão do livro, né? O personagem luta para fazer uma reabilitação difícil, ele fica mais forte, fica mais ágil, fica mais rápido. Isso não deixa de ser uma questão que se passou comigo, né? Mas creio que sim, tá? Superei o trauma. Hoje em dia eu não tenho mais medo de andar na rua, não tenho mais medo de terceiros, mas assim, eu tenho desconfiança, creio que essa é a palavra.
Uhum.
Eu sempre estou andando atento, eu sempre estou andando desconfiado, sempre achando que alguém pode ser um possível agressor, que algum carro pode estar me seguindo e que vai tentar me sequestrar. Então, uhum. A guarda, digamos, está sempre levantada.
Uhum. Não, doutor Luciano, é como viver numa região de conflito, né? Numa guerra constante que não está declarada, né?
Exatamente. E se defende do jeito que dá, né?
É verdade. É, o senhor mostrou esse impacto também na infância que o senhor viveu, na vida adulta. Eu queria saber, a memória, no caso, ela é afetada?
Eu creio que não, tá? Ah. A longo prazo, sim, a posterior, creio que não. Claro, a não ser em caso de traumatismo, a gente fala não traumatismo emocional, né? Traumatismo físico mesmo, lesão cerebral, aí com certeza.
Não, tá certo. Não, eu tô perguntando...
Do ponto de vista de concentração.
Eu tô perguntando porque eu vi uma pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul, feita com 70 adolescentes de escolas públicas, né? E eles mostraram que as crianças com histórico de violência tinham funções prejudicadas de memória, atenção, emoção. O senhor chega a perceber isso?
É isso que entra nessa questão mais da desatenção do que propriamente do circuito cerebral que está afetado, né?
Uhum.
Com certeza, a pessoa fica mais dispersa, perde o foco, perde a concentração. Por muito tempo tive problema de só pensar nisso, né? De ficar relembrando o assalto, não aconteceu nada grave, ainda bem, mas a gente fica traumatizado mais quando é criança. E isso traz prejudica do ponto de vista educacional, mas não creio que isso me afete hoje. Por exemplo, anos depois que minha memória ela ficou prejudicada por causa disso. Acredito que na época, sim, a questão da atenção, principalmente, do foco, da concentração, isso sim, mas não creio que isso deixe problemas na memória da pessoa a longo prazo, para o resto da vida.
Uhum. Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao neurocirurgião Dr. Luciano Manzato, que conversou conosco hoje sobre os efeitos da violência sobre o cérebro e é autor do livro Sem Remorso. Dr. Luciano, muito obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite e uma boa semana a todos.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordeRisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.